Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Nielson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Brasil ultrapassa 100 medalhas de ouro conquistadas em Paralimpíadas. Apenas 1.500 poderão assistir Brasil e Argentina.
Nacional.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Com os resultados desta segunda-feira e os jogos de hoje.
E vamos começar com os resultados da Série A desta segunda-feira, complemento da 18ª rodada. O Fluminense venceu o Bahia por 2-0 com gols de Luca e Bobadilha. Já Fortaleza e Cuiabá ficaram no 0-0. A classificação após a 18ª rodada traz o Atlético Mineiro em primeiro com 39 pontos, em segundo Palmeiras 35, em terceiro Fortaleza 33, em quarto Bragantino 32, em quinto Flamengo 31, fechando G6. O Corinthians com 27 pontos ganhos. Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz venceu Volta Redonda por 2-1. Campeonato Amapaense, o Trem bateu o Santana por 3-0. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, semifinal, jogo de ida. Em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0. Nesta terça-feira, um jogo movimento, Campeonato Amapaense, duelo de líderes. Santos e São Paulo jogam às 8 da noite, horário de Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Golbol brasileiro está na final dos Jogos Paralímpicos.
Rafael Monteiro.
Atual bicampeã mundial, a seleção brasileira masculina de golbol derrotou nesta terça-feira a Turquia por 9-4 nas quartas de final da Paralimpíada de Tóquio. Com este triunfo, o Brasil vai encarar a Lituânia nas semifinais. O confronto será realizado na quinta-feira, às 5h45 da manhã, horário de Brasília, onde estão sendo disputados os duelos da modalidade, no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba. Os lituanos são os atuais campeões paralímpicos. Entretanto, a confiança do Brasil para avançar à final vem do jogo de estreia em Tóquio 2020, quando os brasileiros venceram por 11-2. No Rio de Janeiro, a seleção brasileira ficou com o bronze e em Londres 2012 levou a prata. O primeiro e único revés brasileiro nos Jogos de Tóquio aconteceu logo em seguida, na segunda rodada da fase de grupos. O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 8-6. Contudo, nos dois últimos jogos da fase, assegurou duas vitórias contra a Argélia, 10-4, e Japão, 8-3. O goleador do jogo contra os turcos foi o brasiliense Leomão Moreno, de 28 anos, que marcou 6 gols. Já Parazinho fez 3 para a seleção verde-amarela.
Igor Santos destaca Claudinei Batista do lançamento de disco.
Claudinei Batista dos Santos chegou ao Japão como atual recordista paralímpico e mundial no lançamento de disco F56 para atletas com comprometimento nos membros inferiores. Que ele tenha saído com mais um ouro em Tóquio não foi exatamente uma surpresa, mas é claro que ele deixou o estádio olímpico com um gosto agradável na boca.
Cada medalha conquistada é um sabor diferente, né? É um orgulho saber que o trabalho que a gente fez durante 4 anos deu certo, né? Muito esforço, muita dedicação, e nesse momento ser coroado mais uma vez, né? Que eu sou bi, na verdade, né? Bicampeão. Então, estou muito feliz com o resultado.
Uma estatística dessa final mostra bem como o Claudinei tem competido contra ele mesmo. Ele registrou as 4 melhores marcas da decisão. Em outras palavras, num universo paralelo em que as medalhas fossem para os melhores lançamentos, independente de quem tenha feito, ele teria sido ouro, prata, bronze e ainda levava o 4º lugar também. Claudinei conseguiu superar o próprio recorde paralímpico, alcançando 45 metros e 59 centímetros, mas não um recorde mundial de 46 metros e 68 centímetros. tricampeonato paralímpico? Vamos com calma, gente.
Eu costumo trabalhar ano a ano, né? Então agora é descansar, focar no Mundial, que ano que vem já temos Mundial, né? E vamos pensar em Paris um pouquinho mais adiante.
Da Rádio Nacional nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Igor Santos.
Bom, agora a gente vai saber de outras informações sobre conquistas brasileiras em Tóquio.
A natação brasileira conquistou nesta terça-feira 4 medalhas na Paralimpíada de Tóquio. No revezamento misto, nos 4 por 100 metros livre, 49 pontos, deficiência visual, o Brasil levou a medalha de prata após bater o tempo de 3 minutos, 54 segundos e 95 centésimos. Representaram o país Wendel Bellarmino, Douglas Matera, Lucilene da Silva Souza e Carol Santiago. As competições da modalidade esportiva estão sendo disputadas no Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa. Natural de Itaboraí, Mariana Ribeiro também conquistou medalha nesta terça. Ela segurou o bronze na prova de 100 metros livre da classe S9, deficiência físico-motora, com o tempo de 1 minuto, 3 segundos e 39 centésimos. As outras 2 medalhas na natação conquistadas nesta terça foram asseguradas por uma pernambucana e um paulista. Maria Carolina Santiago garantiu o ouro na prova de 100 metros livre da classe S12, deficiência visual, com um tempo de 59 segundos e 1 centésimo. Já a medalha de prata brasileira veio das braçadas de Gabriel Bandeira, nos 200 metros medley, SM14, deficiência intelectual, tendo alcançado o tempo de 2 minutos, 9 segundos e 56 centésimos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Yeltsin Jaques é o dono da medalha de ouro de número 100 do Brasil. O feito foi conquistado com direito a recorde mundial na noite desta segunda-feira, com o tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 centésimos.
O Bira me passou isso hoje cedo e eu sempre fui muito patriota, né? Sempre, desde a época da escola, sempre fui muito patriota. Então, sempre gostava das formações para cantar o hino. Então, para mim foi uma honra aí ter conquistado essa medalha. Eu corri não pelo recorde, corri pelo medalha, que eu sei que eu contava com o Brasil, gostava do Brasil no quadro de medalhas, para ter mais uma vez a honra de ouvir o hino nacional no lugar mais alto que pode.
Na manhã desta terça-feira, o Brasil conquistou 4 medalhas na natação. Carol Santiago venceu os 100 metros livre da classe S12 para atletas de baixa visão e conquistou seu segundo ouro nos Jogos de Tóquio. Gabriel Bandeira ficou com a prata nos 200 metros medley da classe SM14, no revezamento 4 por 100 metros misto. Mariana Ribeiro conquistou bronze nos 100 metros livre da classe S9. No atletismo, Raíssa Rocha Machado conquistou a prata no lançamento de dardo, classe F56, com a marca de 24 metros e 39 centímetros. Jardênia da Silva ficou com o bronze dos 400 metros feminino, classe T20. A oitava posição nos Jogos do Rio em 2016 foi a melhor colocação brasileira no quadro geral de medalhas, com um total de 72 pódios, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. No momento, o Brasil ocupa a sexta colocação no quadro geral de medalhas de Tóquio, com um total de 41 medalhas conquistadas, sendo 14 ouros, 11 pratas e 16 bronzes. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC.
Campeonato Brasileiro Série A.
2 jogos fecharam a 18ª rodada do Brasileirão. O Fluminense venceu o Bahia, mas não convenceu. Enquanto Fortaleza e Cuiabá empataram sem gols. O tricolor carioca vinha de 5 jogos sem vencer. Ganhou o fôlego para se afastar da zona de rebaixamento, aparecendo agora na 13ª posição. Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza e Bragantino seguem liderando. América Mineiro, Grêmio, Sport e Chapecoense seguem na zona de rebaixamento. O Ceará, que aparece na 8ª colocação, contratou Thiago Nunes para substituir Guto Ferreira, demitido no último domingo depois da derrota para o América Mineiro. Devido às datas FIFA, o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada, o que muitos times espera-se, né? Deve aproveitar para acertar seus ponteiros. A lista de troca de técnicos continua crescendo e as equipes continuam no mesmo patamar. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. É um prazer estar aqui no Bate-Bola. Um abraço para você, para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Astrid, quando começou o Campeonato Brasileiro, todos nós dizíamos, agora não vai ter dança das cadeiras, porque o regulamento não permite. Mas criaram uma nova,
como diria o Mário Silva. Você prometeu uma lista aí,
Diego. Como diria o Mário Silva, uma moda de viola.
Série A e Série B.
Sabe o que eles fizeram, Astrid? Agora é o treinador pede demissão. O treinador pedindo isso. Demissão...
É a brecha na regra.
Você vê, o Fortaleza não. O Fortaleza agiu de maneira correta. Demitiu o Lisca e botou o Thiago Nunes. Não pode mais tirar o Thiago Nunes. Se tirar, tem que ele pedir demissão.
Thiago Nunes é Ceará.
Ceará. Eu troquei. Ceará, capital Fortaleza. Então, o Ceará, ele mandou o Guto Ferreira embora. Não pode mais tirar o Thiago Nunes. Senão, vai ter que colocar um profissional do clube. Tá, e se para tirar o Thiago Nunes, a gente tem que pedir demissão. E por aí, o Bahia contratou um técnico argentino, o Davi, o nome dele. Ontem, o Sport Recife, no domingo, aliás, estreou um técnico paraguaio, Gustavo Florentin, e por aí as coisas estão fluindo. O Marcão, o Fluminense pode trocar, porque ele é funcionário do clube. Pode trocar, mas ontem, como você disse muito bem, assistiu os dois jogos. Fluminense não convenceu, mas ganhou. Não ganhava 6 jogos, 5 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, mas fez gol em momentos importantes do jogo, no início e no final, garantiu 3 pontos, mas tem que melhorar. Um grande jogo foi Fortaleza e Cuiabá, o 0-0 não diz o que foi o jogo, era jogo para ser 1-1 e 2-2, que as duas equipes criaram bastante situações de gol. E nessa rodada do final de semana, Street, quem se deu bem foram 2 clubes. Flamengo e Palmeiras, que subiram, porque o Atlético empatou, o Bragantino empatou, o Fortaleza empatou. Estou falando dos 5 primeiros.
Verdade.
E lá de baixo, o Fluminense se deu bem, porque o América Mineiro também deu uma subidinha, mas o Grêmio perdeu, o Sport empatou, a Chapecoense empatou, o Fluminense agora deu uma deslanchada. Estava na 16ª, subiu para a 13ª com 21. Mas, como você citou, Astrid, alguns jogos vão ser realizados, mas a grande maioria dos jogos da Série A não vão ser disputados no final de semana. Mas a Série B não para.
Não.
O Botafogo vai entrar em campo sábado contra o Remo e na sexta-feira o Vasco joga contra a equipe do Brasil de Pelotas aqui no Rio. Então, a Série B vai acabar antes. E eu estava até... E a Série B vai acabar antes. O que falou sério? Eu diria o seguinte, Astrid, vai atravancar o calendário, hein?
A Série A já está atravancada.
O Flamengo, só pra gente fechar, Astrid, o Flamengo vai começar o segundo turno, só vai jogar dia 12 de setembro. Vai começar o segundo turno com 3 jogos atrasados do primeiro turno. O que seria no final de semana contra o Atlético Goianiense e os 2 anteriores, Atlético Paranaense e Grêmio.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
O pessoal estava contando aí que ia ter público liberado, 20%, 30%, 10%, enfim. Mas apenas 1.500 convidados poderão assistir ao jogo de Brasil e Argentina, marcado para o próximo dia 5, na Neoquímica Arena. A Confederação Brasileira de Futebol entendeu que não haveria tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança. Ponto para a CBF, Valdir?
Ponto. Mas ela foi inteligente, porque o governador João Dória, de São Paulo, não quer público no estádio. Disse que só em novembro. Mas a CBF, como é boa, extrapola. A Comebol extrapolou 2 vezes aqui no Rio. Na final da Copa América e na final da Taça Libertadores da América. Eu acho que 1.500 está de bom tamanho. Resta saber qual o tipo de convidados que irão. E tem uma coisa, eu conheço o estádio do Corinthians, fui lá na abertura da Copa do Mundo 2014. O estádio é grande. Não adianta você colocar 1.500 e botar todo mundo pertinho. Tem que abrir espaço para ver o distanciamento social, como todo mundo quer e tem que ser, né?
Vamos nós.
Campeonato Brasileiro Série B.
A 22ª rodada do Brasileiro Série B começa quarta-feira, amanhã, com 2 jogos. Segue ao longo da semana com jogos bem espaçados. A liderança segue com o Curitiba, que vem depois o Goiás, CRB e Botafogo. No rebaixamento, Londrina, Vitória, Brasil de Pelotas e Confiança. O Vasco na 10ª colocação, Cruzeiro na 14ª. Atendendo ao pedido do técnico, Vasco da Gama anuncia a contratação de atacante.
Rodrigo Ricardo.
Os ventos começam a mudar na colina histórica de São Januário. Depois de vencer a Ponte Preta por 2-0, após três derrotas seguidas no Brasileirão da Série B, o Vasco anunciou a contratação do atacante John Sanches. O equatoriano, de 22 anos, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2019 com o Independente Del Valle e é o primeiro reforço da era Lisca.
E aí todo mundo, ah, o Lisca, não, não. Isso é uma coisa que todos os clubes estão fazendo. Pode olhar. Série A, Série B, Série C. Isso é um momento de reavaliação do trabalho e de agregar para o trabalho. Então não foi assim, ah, precisamos de... Não. Isso é um processo natural, ainda mais aquele time que ainda não conseguiu o rendimento e o objetivo que ele tem na competição. E o Vasco, todo mundo sabe que o objetivo único é o acesso.
O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, em São Januário, para enfrentar o Brasil de Pelotas. O Cruz Maltino soma 31 pontos na 10ª posição da tabela e a 4 pontos do Botafogo, primeiro clube a abrir o pelotão do G4. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Esse Lisca é uma figuraça, não, Valdir?
É, ele é uma figura, ele agora tá sendo mais coerente com o jogador, tá falando menos, porque ele andou no início, Astrid, falando algumas coisas que tem que ser resolvidas internamente. Começou a falar que precisava de jogo reforço, que não tinha banco, isso gera um mal-estar. Agora, as vitórias apagam tudo. Então, ele agora começou a se entender com o jogador, ele é um bom treinador, eu acho que o Vasco tá no caminho, mas tem obrigação de ganhar do Brasil de Pelotas, que é clube que tá na zona de embaixamento. E esse jogo é em casa.
E eu já vi muitos nessa obrigação tropeçarem.
Eu também, concordo inteiramente com você.
E o Botafogo, Valdir?
Olha, o Botafogo fez uma melhor partida dele na Série B, foi sexta-feira, contra o Curitiba, travou o Curitiba, o Botafogo chegou a 35 pontos, entrou no G4, mas tá todo mundo muito próximo, você vê. O Vasco tá no décimo lugar, como você citou aí, mas tem 31, tá 4 pontos atrás do Botafogo. Então eu acho que o Botafogo tem que voltar a jogar bem, é um jogo difícil contra o Remo.
O Botafogo tá na zona entre os quatro.
É, mas não pode bobear. O Botafogo agora tem uma tabela razoável, hein, Astrid? Porque ele tem o jogo com o Remo fora e depois na sequência ele tem duas partidas em casa. Londrina e Náutico.
E na tua opinião, esse técnico acertou agora?
Tá acertando. É inquestionável. Em 9 jogos que ele comandou o time, ele ganhou 7, perdeu 1, empatou outro, o saldo dele é positivo, 80%.
Que ótimo.
Fórmula 1.
Pois é, minha gente, a Fórmula 1 irá rever as regras que estabelecem quanto tempo uma corrida precisa durar para que os pontos sejam distribuídos aos pilotos. A informação foi divulgada pela agência Reuters. A decisão ocorreu depois que o tempo ruim transformou o Grande Prêmio da Bélgica, no último domingo, em uma farsa de 3 voltas, sem permissão de ultrapassagem. Aliás, ninguém entendeu nada até hoje. Eu sou fã de Fórmula 1, acompanho há longos anos e também não entendi nada. Mas, segundo Zak Brown, chefe da McLaren, Steph Domenicali, que é o chefe executivo da Fórmula 1, está muito aborrecido com o que aconteceu. A prova de domingo foi a mais curta da história. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a vitória, depois de 3 voltas atrás do safety car, com os outros pilotos guiando com dificuldade na esteira e ganharam a metade dos pontos. Agora, por que definiu que aquele seria o vencedor daquela corrida que, na verdade, não aconteceu? Coisas da Fórmula 1 e também do futebol. Bom, minha gente, final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais às 18h40 e no Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.